Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Em agosto, dias 2 e 3, acontece na cidade de Caçapava a exposição O Brasil Vai à Guerra, com a apresentação de carros e viaturas militares utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, um acampamento igual ao montado pelos pracinhas brasileiros, na tomada de Monte Castelo, será erguido para o público. Um dos organizadores da exposição em Caçapava é o pesquisador de assuntos militares, Paulo Fernando Kasseb. Ele enfatiza que o Brasil foi o único país da América do Sul a enviar tropas à Europa durante a Grande Guerra.
Pois é, Geraldo, o Brasil, até pela sua extensão de costa, ele acabou sendo agredido por submarinos do eixo que torpedearam navios brasileiros de 41 para frente, né, até que culminou em agosto de 42, no dia 22 para ser exato, com o rompimento de relação com os países de Alemanha, Itália e Japão pelo Brasil e a consequente declaração de guerra contra a Alemanha e Itália.
Em 23 de agosto de 1942, portanto há 72 anos, o Estadão estampava em manchete: o Brasil em estado de beligerância com a Alemanha e a Itália. O pesquisador ressalta que, a princípio, o povo brasileiro não acreditava na hipótese dos alemães se preocuparem com os novos navios comerciais a ponto de bombardeá-los. Como sempre, o brasileiro duvida da importância do próprio país. E disso surgiu o jargão: a cobra vai fumar.
Quando o Brasil declarou guerra, muita gente falava: não, ele vai declarar guerra, mas não vai sair disso. Ele não vai à guerra, fica somente na posição pró-aliado. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à Europa, ir à guerra. Por uma solicitação do general Mark Clark, do 5º Exército, que o Exército Brasileiro estava subordinado ao 5º Exército Americano na Itália, ele pediu que as unidades sob seu comando tivessem uma simbologia própria para a identidade visual daquelas unidades. Então, buscou-se algo e caiu-se na cobra fumando, não é? Uma figura que ficou um mito, aliás, muito bonito, não é? Que se criou em torno disso. Diga-se de passagem, o Walt Disney chegou a desenhar para a FEB uma cobrinha fumando, mas ela estava munida de uma cartucheira ao estilo bandoleiro de um cowboy americano, e isso não foi aceito. Então, o desenho que foi feito por um brasileiro, ele foi aceito como símbolo da FEB, da cobra fumando. Mas a nossa tropa não chegou na Itália com os seus uniformes já com essa simbologia. Isso foi adotado lá na Itália. Ela saiu do Brasil, ela não tinha essa simbologia nos seus uniformes ainda.
As tropas da Força Expedicionária Brasileira, comandadas pelo general Mascarenhas de Moraes, começaram a chegar à Europa em junho de 44. Antes de serem colocadas em ação, passaram por intenso treinamento, lado a lado, com as tropas americanas comandadas pelo general Mark Clark. É o que conta esse filme em inglês sobre a FEB, produzido pelo governo americano. Vamos ouvir um trecho.
At headquarters in Italy, General Mark Clark, commander of the Allied Fifth Army, inspects troops of the Brazilian Expeditionary Force, now under his command. On the reviewing stand, General Mascarenhas de Moraes, Brazilian commander, and General Clark watch a formal review marking Soldiers' Day, a Brazilian national holiday, and the first time Brazilian troops have ever observed that holiday on foreign soil. The Brazilian Expeditionary Force is now undergoing final intensive combat training preparatory to going into action side by side with their allies in the Fifth Army.
Todos seguiram para a Itália 25.334 soldados, entre pelotão aéreo e de infantaria.
Desses 25.334, cerca de 300 e pouco pertenciam ao efetivo da Força Aérea Brasileira e o resto da FEB. Eles iniciaram desembarcando em Nápoles, né? Aliás, há um livro de um dos pracinhas muito interessante que ele escreveu no pós-guerra, que intitulou-se Nápoles e Pouco Mais, que era justamente o início dele. E curioso, Geraldo, é que ao chegar na Itália, o uniforme do soldado brasileiro na época, o verde, o tom de verde, que o pessoal brincava dizendo que era um verde Zé Carioca, né? Que era aquele verde mais verdinho mesmo. Enquanto eles desembarcaram na Itália, os primeiros contingentes, os italianos vaiaram eles porque pensaram que eram alemães prisioneiros. Porque o nosso uniforme trazia uma pequena semelhança com o uniforme alemão. Isso foi, logicamente, foi superado, até porque, com o passar do tempo, o uniforme da FEB, Força Expedicionária Brasileira, recebeu a componente dos uniformes americanos, o que quebrou esse visual nosso lá, que o que ocorreu até, obviamente, 1945, em maio, quando terminou a guerra.
Você sabe de onde eu venho?
Você está ouvindo o hino da Força Expedicionária Brasileira, composição do poeta Guilherme de Almeida. A letra fala do jeito simples do soldado brasileiro. O pesquisador Paulo Fernando Kasseb também ressalta o comportamento humilde do brasileiro que lutou na guerra.
O soldado brasileiro era aquele homem simples de vários pontos do Brasil, provavelmente só tinha ouvido falar em Itália, num jornal, ou conversando com um comerciante da rua dele, quer dizer, algo longínquo. Então, 90% do pessoal não tinha muita noção disso. E eles foram lá, estavam em território onde eles nunca tinham visto, tinham alguma identidade, porque o povo italiano já tinha uma receptividade para o brasiliano, como eles falavam, né? Então isso acontecia. O brasileiro se desenvolveu bem, tanto é que começou com batalhas como Montese, La Serra, Soprassasso, Castelnuovo, Monte Castelo, e dentre tantas, né? E culminando com, no mês de abril de 45, com a rendição da 148ª Divisão Alemã, e também junto a esta estava a Divisão Bersagliere Itália. Todos, cerca de 15 mil homens, se renderam às tropas do coronel Nelson de Melo, da FEB, em abril de 45, e alguns dias depois, em maio, já se entrava no mês de maio, porque era o fim de abril, terminava a guerra. Mas a tropa brasileira soube se comportar à altura de representar o Brasil no teatro de operações. Aliás, não só a FEB, como a FAB, com o primeiro grupo de caça, e a primeira esquadrilha de ligação e observação da FAB, que funcionava estava sob o comando da artilharia divisionária da FEB. A representação militar, Geraldo, ela foi além das expectativas e digna de nota, porque foi o único, como você salientou, o único país sul-americano a mandar tropas para a Europa.
E por que se fala tanto na tomada de Monte Castelo? Saiba agora com o pesquisador.
A gente fala tomada de Monte Castelo, mas foram várias tentativas feitas, não foi chegar e ganhar. Das tentativas feitas não se conseguia consolidar, não se chegava ao topo do monte. Até que na quinta tentativa, o que que aconteceu? Houve a tropa retraiu, houve um preparativo muito maior e desta vez, e única em na guerra, a Força Aérea Brasileira apoiou a própria tropa brasileira, né? O grupo de caça apoiou com caças bombardeiro e foi justamente essa combinação de forças que nós podemos dizer que entre militares de terra e do ar, que acabou consolidando com a chegada ao topo do monte, como se costuma dizer, não é? E a tomada efetiva de Monte Castelo. É interessante, Geraldo, que o nosso grupo de caça da FAB lá estava subordinado à Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, que operava na Itália, do Comando do Mediterrâneo. E as missões dos aviadores brasileiros eram sempre as missões determinadas pelo comando deles. E nunca coincidia de dar apoio à FEB diretamente. E foi na tomada de Monte Castelo que, pela primeira e única vez, a Força Aérea Brasileira apoiou a FEB de forma direta e culminou, obviamente, na nossa vitória em Monte Castelo.
Após a vitória na Itália, os soldados brasileiros cantaram o hino nacional na Catedral de Pisa, antes tomada pelo inimigo. O correspondente da BBC à época, Francis Hallowell, descreveu aquele momento pelo rádio assim.
Vamos ouvir um trecho do hino nacional brasileiro, cantado pela tropa brasileira na Catedral de Pisa.
Apesar da vitória na guerra, a FEB foi desfeita logo em seguida, não havendo tempo sequer para a comemoração dos soldados. Ouvimos o pesquisador de assuntos militares, Paulo Fernando Kasseb, que organiza a exposição O Brasil Vai à Guerra. Evento acontece dentro da Mostra de Automóveis Antigos, Roberto Lee Classics, no Centro Educacional e Esportivo José Francisco Natália, em Caçapava, a 117 quilômetros de São Paulo, pela Via Dutra. Ali poderão ser vistas também as viaturas militares utilizadas durante a Segunda Grande Guerra.
Estadão Acervo. Estadão Acervo.
Outro registro é o lançamento do livro Hollywood no Front, A Segunda Guerra sob a Ótica do Cinema Americano, do jornalista José Roberto Gomes, da Agência Estado. O lançamento é da Giosti Editora e disponível na Livraria da Vila.
AM 700 kHz.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
A esperança tem asas e faz a alma voar. Uma vez que você tenha, de alguma maneira, conseguido voar, jamais esquecerá este momento. E se possível, do jeito que for, tentará voar novamente. Isso aconteceu a Eduardo Pacheco Chaves, o primeiro piloto brasileiro a voar nos céus do Brasil. Fascinado pela aviação, foi para a França com o propósito de tornar-se piloto. Em 28 de julho de 1911, obteve seu brevet a bordo de um aparelho modelo Blériot 25HP. Foi o primeiro passo para realizar um intento maior, que era seguir voando sem escalas de São Paulo até o Rio de Janeiro. Antes, porém, foi o primeiro piloto brasileiro a voar nos céus do Brasil, em 8 de março de 1912, na cidade de Santos. Neste período, teve a oportunidade de voar em companhia do francês Roland Garros, amigo de Santos Dumont, em breve estadia pelo Brasil. O especialista em aviação, Paulo Fernando Casseb, fala mais sobre Edu Chaves.
Eduardo Pacheco Chaves, que a gente chama de Edu Chaves, não é? Ele era um entusiasta por excelência. Ele tirou o brevet lá na França e o sonho dele, óbvio, era trazer para o Brasil a novidade da época, que era a aviação. E ele, antes de fazer esse voo, ele já tinha tentado outras façanhas em termos de mostrar a aviação aqui no Brasil. Mas é óbvio que acalentava-se a ligação com a capital da República e um ponto como São Paulo. E no dia 5 de julho de 1914, você vê, a Primeira Guerra Mundial estava começando na Europa e ele fazendo uma façanha dessa no Brasil, com um avião com um motor de 80 cavalos, que era um Gnome, um monoplano pequenininho chamado Blériot, que era fabricação francesa, que ele trouxe para o Brasil. Ele simplesmente fez um voo aí de cerca de quase 6 horas até o Rio de Janeiro e fez algo que na época era fantástico. Ele saiu aqui do Prado da Moca, hoje não existe mais, é o antigo Prado, que depois virou hipódromo, né? E às 9h30 da manhã decolou com esse aviãozinho, que era uma casquinha de noz, e tomou rumo ao Rio de Janeiro para essa façanha. Ele voou à altura de quase, não chegou a isso, a 2.000 e poucos metros, o máximo, para atravessar a Serra do Mar, uma velocidade de 80 km por hora, mais ou menos, por aí a gente vê que talvez até um Fusquinha conseguisse ir mais rápido, e conseguiu chegar até lá o Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Para a época, isso foi algo extraordinário. A gente, se voltar ao tempo, ô Geraldo, vai se ver que era uma coisa que falar nisso era coisa para um louco. Isso não poderia acontecer jamais. E o Edu, com a sua vontade, seu idealismo, inclusive se expondo, aquele avião tão pequeno, tudo, ele fez a viagem e chegou a fazer essa viagem sem escala entre São Paulo e Rio.
A 6 de julho de 1914, uma segunda-feira, o Estadão publicaria: Edu Chaves, intrépido moço paulista, despreza o perigo e vai de São Paulo ao Rio, num único e esplêndido voo de 4 horas e meia. Edu Chaves era filho de Elias Pacheco Chaves e Anésia da Silva Prado, gente de boa cepa da elite do café. Foi ele quem também criou a primeira escola de aviação do país, no atual bairro Parque Edu Chaves. Paulo Casseb cita outras realizações do aviador.
A gente tem que lembrar que ele foi o primeiro brasileiro que conseguiu ir para a França, fazer voo noturno, pioneiro na França, tirar o brevet lá, e Edu também fez o curso para piloto militar, embora ele fosse civil, ninguém sabe disso. Então ele tinha um conhecimento muito amplo, e esse conhecimento ele trouxe para o Brasil. Ele foi um verdadeiro patrimônio na aviação brasileira, sabe, Geraldo, e que infelizmente não é conhecido isso.
Ele tinha uma escola de aviação naquele bairro?
Sim, em Guapira. Lá em Guapira, ele montou a primeira escola de aviação com aviões vindo da França com ele, né, nos anos 1913, mais ou menos, por aí, 14. Ele montou essa escola, obviamente teve uma vida efêmera, porque ele também se dedicou a outras coisas, mas nessa área também ele foi pioneiro de montar essa escola no local de Guapira, que é ali, aquela área mesmo, situado no meio da Terra de Guarulhos, se não me engano, aquele pedaço todo lá. Só que essa escola não foi para frente, porque o Edu também se dedicava em várias coisas ao mesmo tempo. Ele era um homem muito ativo, né? Ele tinha uma forma de ver. Ele, inclusive, costumava, quando diziam para ele, olha, você, o voo não pode ser hoje, tem que ser depois. Ele falava, não, amanhã não tem mais graça, ele falava. Tem que ser hoje. Então ele se dedicava a tanta coisa que ele acabava, talvez, se dispersando.
Edu Chaves foi o precursor da ponte aérea São Paulo-Rio. Os primeiros voos comerciais de passageiros entre as duas cidades começaram em 1936, com a VASP.
No dia 5 de agosto de 1936, às 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, para para ser mais exato, dois aviões Junkers Ju-52, que eram de fabricação alemã, pertencentes à então VAS, fizeram aquilo que nós chamaríamos de primeira ponte aérea, informalmente chamada assim, porque não se conhecia esse nome, mas um deles, que tinha o nome gravado nele, Cidade de São Paulo, decolou de Congonhas no dia 5 de agosto de 36 e foi para o Rio de Janeiro. Ele levava 17 passageiros e mais 3 tripulantes, enquanto lá no Rio de Janeiro, no aeroporto chamado do Calabouço, que depois virou o Santos Dumont, decolava um outro avião do mesmo tipo, também da VASP, que tinha no seu corpo marcado o nome Cidade do Rio de Janeiro, e veio para São Paulo. Esses aviões fizeram pela primeira vez uma ponte aérea. No mesmo dia, um saiu do Rio, outro saiu de São Paulo, e cada um, lógico, pousou no local de destino. Aliás, uma coisa interessante é que foi provavelmente uma viagem curiosa, porque o que desceu aqui em São Paulo, que saiu do Rio, por incrível que pareça, teve um problema na hora de aterrissar. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele bateu numa pequena construção ali, bateu assim, esbarrou numa construção que tinha no pátio do aeroporto, e o que desceu aqui em São Paulo, bateu numa carreta pequena que estava perdida ali no meio do campo. Coisas de pequena monta, mas a nossa ponte aérea acabou sem querer nascendo com esses pequeninos incidentes que não invalidam pioneirismo numa viagem que depois que levaria os famosos 100 minutos daí para frente e abria-se então as portas, não para uma ponte aérea que assim não chamava, mas para a regularidade de aviões fazerem periodicamente ou diariamente, ligação Rio-São Paulo.
Último aviso. Passageiros do voo 507, com destino a Miami, dirijam-se ao portão 3 para embarque e boa viagem.
Sou mais ligeiro que um carro, corro bem mais que um navio. Sou passarinho maior que até hoje você na sua vida já viu.
A ponte aérea, nos moldes em que se tornou conhecida, começou de fato em 1959.
Em 1959, em 6 de julho, se reuniram as três grandes que tínhamos na época, VASP, Varig e Cruzeiro, e falaram o seguinte: bom, nós estamos nos concorrendo em um único trecho. Às vezes, nós estamos saindo com dois aviões juntos, ou então temos que esperar 2-3 horas para sair avião porque não tem passageiro. Não existe um compasso entre nós nessa concorrência. Vamos fazer o seguinte, vamos experimentar fazer um jogo com as três, em que eles começaram a fazer o seguinte: durante alguns dias, ordenavam os voos das três, cada uma com horários compassados, uma cobrindo o horário com a outra, organizando esses voos, e viram que isso dava certo e dava lucro, porque você tinha operacionalização e utilização dos aviões de uma forma mais coerente. Aí eles viram que deu certo. E ela nasceu, inclusive, de uma forma interessante, porque eles pediram ao DAC, na época, de Aeronáutica Civil, que fizesse sigilo, que não contassem para nenhuma outra concorrente. E assim foi feito. E a ponte aérea nasceu dando lucro, e com essas três companhias, dando os seus aviões, as suas tripulações.
A fase de glamour da ponte aérea, entretanto, viria anos depois, com a entrada em operação do turbo-hélice Eletra 2 da Varig. Esse avião deixou saudades.
Sim, o Eletra, ele foi a marca registrada da ponte aérea, viu, Geraldo? Ele, lógico, com a chegada do o chamado Progresso, ele teve que ceder. A Varig operou 15 Eletras, 14 na realidade, que um teve um problema no começo, e os Eletras não ofereceram, Geraldo, um único acidente enquanto estiveram em serviço na ponte por dezenas de anos. O último voo deles, o voo oficial, foi num domingo, em 5 de janeiro de 92. Foi uma coisa assim nostálgica, porque quando ele desceu, fez o seu último voo, pararam-se, lógico, os motores. Uma história, uma página na história estava se virando, viu, Geraldo? E é interessante que de 1962, 63 até 1992, mais de 36 mil viagens de ponte aérea foram feitas por cada aeronave. Quase 220 milhões de quilômetros voados. A gente vê que deu quase que 777 mil horas de voo por ininterruptos. Quer dizer, o suficiente que a gente vê aí para mais de 500 viagens de ida e volta à Lua. Quer dizer, os Eletras fizeram na ponte aérea grande diferencial. Provavelmente, sem eles, nós teríamos uma história um pouco diferente na ponte aérea Rio-São Paulo.
Na fase do Electra 2, o avião, piloto e copiloto pertenciam à Varig. Já o restante da tripulação e serviço de bordo ficavam a cargo das demais companhias do pool. Hoje, só duas empresas fazem parte da ponte aérea, que na prática deixou de existir. É o que ressalta o especialista em aviação.
Oficialmente, ela não existe desde 1999. Substituíram ela por um sistema concorrencial das companhias, né? Um sistema que vai gerenciar, vamos assim dizer, cada um os seus horários. A concorrência na aviação no trecho Rio-São Paulo, ela passou a ser mais consciente, não é aquela concorrência absurda que dava prejuízos. Hoje, para-se para pensar. E não é mais uma necessidade aquele primitivo sistema de organizarem as companhias. Uma delas dá o avião, o outro dá a tripulação. Isso hoje seria um sistema, eu diria, não viável economicamente.
Ouvimos o especialista em aviação Paulo Fernando Kasseb. Ele é responsável pelo Museu Virtual da Aeronáutica e autor do livro Mirage 3, da Força Aérea Brasileira.
Eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar.
A cidade e o futebol de todos os tempos, com Geraldo Nunes.
O tricolor, clube bem amado.
O microfone não pertence ao apresentador e nem ao repórter de rádio. O microfone de uma emissora, seja ela qual for, pertence ao ouvinte. Imbuído intimamente deste pensamento, o repórter Eduardo Afonso, da Eldorado e ESPN, emprestou o microfone da emissora a um jogador do São Paulo, no momento em que o time comemorava a conquista do pentacampeonato brasileiro. Acompanhe, porque este é um momento único que aconteceu no Morumbi, às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de outubro de 2007, e que irá entrar para a história do rádio.
Deixa eu ver se eu consigo pedir para o Souza dar um pulinho aqui. Souza, obrigado, Souza. Pra você, cada um tá contando o motivo especial da conquista desse título. Qual que é o seu?
Rapaz, tudo que eu vivi aqui, tudo que eu passei na minha vida, vocês todos conhecem a minha história, sabem quanto foi difícil chegar aqui no São Paulo. Pra mim, eu fico mais feliz ainda, que é o meu quinto título. E são cinco títulos que poucos têm. Mundial, Libertadores, dois brasileiros consecutivos, são poucos que têm. Então, pra mim, eu posso parar amanhã e falar que eu sou um jogador realizado. Eu fiz história no São Paulo. Eu fui campeão, duas vezes campeão brasileiro, saindo das Alagoas e hoje aqui comemorando com meus companheiros.
Eu vou estrear você numa nova função, tá vendo esse aparelho? Segura ele aqui, pega esse microfone, vai lá no meio e registra o grito dos seus companheiros. É só deixar aberto e fazer o pessoal cantar tá lá aberto, pra gente. Tá aberto, é só você registrar lá. Vai como repórter Eldorado ESPN lá, vai lá.
Boa, boa, doutor, muito Sanchez.
Boa. És forte, tu és grande, entre os grandes. És o primeiro, ó tricolor,
clube bem amado.
Peguei
volta.
Clube bem amado,
a sua glória vem do passado.
Microfone na mão do Souza. Microfone na mão do Souza.
Com certeza, a partir de agora, o gesto será imitado por outros repórteres. Ainda bem, nunca, jamais, entretanto, haverá a mesma espontaneidade demonstrada pelo repórter Eduardo Afonso e pelo jogador Souza. O ouvinte gostaria de estar entre os jogadores cantando o hino do tricolor no dia do título. O microfone da Eldorado fez isto por ele.
Ó tricolor!
A cidade e o futebol de todos os tempos. Geraldo Nunes, ESPN.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.